Boa noite, senhoras, senhores, todos que se fazem presente aqui nesta noite, vice-presidente desta casa, vereador Gaúcho da Farmácia, primeiro secretário José Lino Milhomi, segundo secretário Luiz Carlos Stimmer, Paulo do Raio X, o vereador Nene, vereador Paulinho Zaquete, José Osni Alves, Valdir Cordeiro, Ivan Bontempo e Juliano Schmidt. E a todos que se fazem presente aqui nesta noite, obrigado pela presença, pela participação. E antes de iniciarmos, então, convido a assessora desta casa, Ana, para que leia uma mensagem da Bíblia Sagrada.
Leitura do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 6. Vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes, então, uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se, então, em Jerusalém, judeus piedosos de todas as nações que havia debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um o ouvia falar na sua própria língua. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Obrigado, Ana. Havendo o quórum legal e a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura 2019. Ata da 17ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, que esteve à disposição dos nobres edis durante a semana, está em votação. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovado aí por unanimidade. Convido o vereador e primeiro secretário José Lino Milhomi que assuma os trabalhos.
Senhor presidente, demais vereadores e todos aqui presentes, meu boa noite. Requerimento. Autoria de Paulo José Borges Cardoso, vereador abaixo, assinado requer declínio de sua função titular junto ao Conselho Administrativo da CACENC, por motivo de força maior de natureza pessoal. Solicita para que assuma já nomeado suplente Odair Pazetti, bem como que o plenário escolha um novo representante para assumir o cargo de suplente. Nesse termo, pede aguarda de fornecimento. Corbélia, 6 de junho de 2019, Paulo José Borges Cardoso, vereador.
Tem algum vereador que queira assumir aí na CACENC no lugar do Paulo do Raio X?
Ministério Público, ofício 307/2019. Sirvo-me deste para certificá-lo acerca da expedição da recomendações administrativa número 08/2019, destina ao senhor prefeito e à Secretaria Municipal de Saúde de Corbélia, a fim que adote as medidas necessárias no combate à dengue com execução das ações em vigência, epidemiológica e o controle do veto com causas da doença. Sem mais, para o momento, aproveito o ensejo para os externos votos de apreço e consideração. Cláudia Tonetti Biasuso, promotora de justiça.
Então, está aí do Ministério Público. Temos aqui diversas situações que ela coloca aqui. É bastante grande, extenso. Então, fica aí a critério dos vereadores, se quiser.
Senhor presidente?
Pois não.
O Ministério Público está pedindo o quê? Para fazer o combate?
É.
É, talvez, né, diretores ou secretários vão atender dessa vez, porque quantas indicações tem em mim aqui nessa Casa de Leis cobrando essa ação? Então, teve que o Ministério Público entrar com esse pedido, talvez agora vai ser atendido, né? Que eu venho semanas e semanas, e meses e meses, batendo em cima dessa tecla aí, né?
Então, adotam aqui no combate à dengue a execução das ações da vigilância e da epidemiológica e controle do vetor que causa a doença. Passamos para a leitura do dia.
Indicação 47/2019. Autoria, Paulo José Borges Cardoso. Indica a agilização da instalação de um ponto de recolhimento de entulhos em pequena quantidade e demais materiais não recolhidos pela Comar e pelo serviço de recolhimento no município. O vereador que subscreve o uso da atribuição e constante do regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal e gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar e agilizar instalações no local que sirva como ponto de recolhimento de entulho e demais materiais que não são recolhidos pela Comar, bem como pelo serviço público do município. Justificativa. O vereador justifica que esta é uma grande dificuldade enfrentada pelos munícipes, pois quando necessita de fazer o descarte de materiais como galhos, entulhos, em pequena quantidade, não há local próprio para depositar, ou mesmo tão pouco empresa especializada para realizar o serviço do município. Portanto, indica ao seu prefeito que viabilize o local adequado no qual os materiais possam ser depositados pela população. Paulo José Borges Cardoso, vereador.
Senhor presidente, gostaria que, se possível, se colocasse na ordem do dia.
Ninguém se opondo, então será colocado na ordem do dia.
Indicação 48/2019. Autoria, Valdir Cordeiro e Paulo Zaquete. Indica ao senhor prefeito que viabiliza a revitalização e manutenção do lago municipal. Os vereadores que subscrevem no uso da atribuição constante do regimento interno das casas de lei indica. Nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, apresento proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a realização de obras para promover a revitalização e manutenção do lago municipal do município de Corbélia, sendo necessário fazer melhoria no passeio público, que se encontra bastante danificado, bem como melhorar a iluminação, reformar os quiosques e a ponte, fazer trocas de banco, entre outros reparos que for necessário. Justificativa. Os vereadores justificam que é necessário garantir à população lugares adequados para passeio. Entretenimento. O Lago Municipal é um dos pontos turísticos do município. Porém, atualmente, os munícipes têm encontrado dificuldade para frequentar o local por conta de diversos fatores. O principal motivo é a falta de iluminação e calçada danificada, o que dificulta as locomoções e coloca em risco as pessoas que frequentam o local, bem como expõe a diversos riscos à população que reside nas proximidades do lago, uma vez que as condições precárias atraem pessoas de má fé e praticam atos de criminalidade, comprometendo assim a segurança de diversas famílias que moram na redondeza. Portanto, solicita que seja feito o reparo do referido local, a fim de possibilitar a realização da melhoria necessária, sendo a manutenção de passeio público nos bancos, iluminação, bem como nos quiosques, e a ponte também proceder a podas das árvores. Desta forma, podem, para que a referida indicação seja atendida. Valdir Cordeiro, Paulo Zaquete, vereador.
Senhor presidente, coloca na ordem do dia.
Governo, quem se opondo, então será colocado na ordem do dia.
Requerimento 12/2019. Autoria Valmir Gronfel Reis, Juliano Schmidt, Odair Pazetti, José Osni Alves e Ivan Bontempo. Requer informações referentes ao processo licitatório do contrato de prestações de serviço de obras e de reforma da cobertura da UBS Central. Os vereadores que subscrevem no uso da atribuição constante do regimento interno dessa Casa de Lei requerem, nos termos do artigo 181 do requerimento interno, ao senhor prefeito municipal, que encaminha este poder legislativo informações referentes ao processo licitatório, bem como contrato de prestação de serviços da obra da reforma da cobertura da UBS, Unidade Básica de Saúde Central, sendo necessário conter as cópias de ambos. Justificativa. Os vereadores justificam que recebido questionamentos por parte dos munícipes e requerem informações supracitadas para que possa prestar esclarecimento à população, bem como estar desempenhando suas funções de fiscalização, as quais o inerentes ao cargo de vereador. Juliano Schmidt, Odair Pazetti, José Osni Alves, Ivan Bontempo e Valmir Gronfel Reis, vereadores.
Senhor presidente, queria que eu colocasse na ordem do dia.
Pois não, não havendo ninguém em conta, colocaremos na ordem do dia.
PLO 22/2019, autoria vereador Odair Pazetti. Súmula, dispõe sobre instalações de equipamento e eliminador de ar nas tubulações do sistema de abastecimento de água do município de Corbélia e da outras providências. O vereador que adiante subscreve usa suas atribuições conferidas por lei e apresentar apreciações da coleta Colendas, Câmara de Vereador de Corbelhas, a seguinte projeto de lei ordinária, 021-2019. Faço saber que a Câmara Municipal de Corbelha, Estado do Paraná, aprovou a proposição da autoria do vereador Odair Pazetti e eu, presidente, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a empresa concessionária de serviço público de abastecimento de água do município de Corbelha, obrigada a instalar, por solicitações do consumidor, equipamento eliminador de ar da tubulação que antecede o hidrômetro do seu imóvel. Parágrafo 1º. A despesa decorrente da aquisição do equipamento e sua instalação correrão às peças do consumidor. Parágrafo 2º. O equipamento que trata o caput desse artigo deverá estar de acordo com as normas legais do órgão fiscalizador competente, bem como estar devidamente patenteado. Artigo 2º. O teor desta lei será divulgado ao consumidor por meio de informações impressas na conta mensal de água emitida pela empresa concessionária, bem como nos seus materiais publicitários. Artigo 3º. O indômetro a ser instalado após a promulgação desta lei deverão ter o eliminador de ar instalado conjuntamente, sem ônus adicional para o consumidor. Artigo 4º. A instalação do aparelho eliminador de ar deverá ser feita da empresa concessionária ou por empresa profissional por estar autorizado. Artigo 5º. Após a solicitação comprovada do consumidor junto à concessionária de serviço público de abastecimento de água, a mesma terá prazo máximo de 30 dias para efetuar a instalação do equipamento eliminador de ar na tubulação ou autorizar para que seja instalado por empresa que comercializam este equipamento, bem como por profissional técnico autônomo. Parágrafo único. A não cumprimento do disposto do caput ocorrerá multas a concessionária de serviço público de abastecimento de água no valor de 100 UFM, acrescida de 10 UFM por dia de atraso por consumidor. Artigo 6º. Essas resoluções entram em vigor na data da sua publicação oficial. Edifício da Câmara Municipal de Corbelha, 7 de junho de 2019, 58ª Emancipação Política. Odair Pazetti, vereador. Justificativa. Nobres colegas e presente projeto de lei que dispõe sobre a instalação do equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Corbelha e da outras providências. Tem como justificativa o fato que frequentemente são registradas causas de falta de abastecimento de água no nosso município e, por consequência disso, acaba entrando ar na rede de distribuição. E esse ar passa pelo hidrômetro que se paga é o consumidor. Na justificativa das apresentações do presente projeto, o vereador que adiante subscreve ressalta que é uma situação absurda e injusta. Afinal, o consumidor de águas corbelhense paga para receber água e acaba pagando pelo ar, que ingressa na tubulação da decorrência de falha no serviço de fornecimento de água. É comum ver as pessoas reclamarem todas as vezes que chega a conta de água. Muitas vezes, exorbitâncias do gasto com ela se refere à entrada de ar na tubulação, causa que ocorre principalmente quando há interrupções no fornecimento de água, na ocorrência de manutenção, intermitências de abastecimento, que tem sido bastante comum, no especial, pela falha do serviço de fornecimento de energia elétrica devido ao fato de Corbelha ser abastecida por água de poço profundo e necessita o bombeamento de água, que é feito por equipamento elétrico. Laboratório de hidráulica em várias regiões do país já comprovam a presença do ar nas redes de distribuições sob determinações, condições e o estudo comprova também que isso pode gerar movimentações do hidrômetro e que vai resultar em uma medição exagerada no consumo de água. O caso da presença de ar na tubulação ganhou repercussão depois que o consumidor da Grande Vitória, Estado do Espírito Santo, instalaram bloqueadores de ar nas tubulações e perceberam que o valor de alguns reduzir até 70% em um mês. De acordo com o pesquisador especialista do saneamento pela Universidade Federal do Espírito Santo, Dr. Ricardo France, os hidrômetros são sensíveis a passagem de ar, percentual que o consumidor pode pagar pelo ar na conta igual, pode ultrapassar 15% da fatura. Diversos fatores podem permitir que a entrada de ar na rede de distribuições manobras para operações de manutenção da rede, bombeamentos de água, vazamento e principalmente contra a ocorrência de falta de energia. São os principais fatores. Segundo o pesquisador, isso acaba criando bolsões de ar dentro da rede de distribuições que, quando volta a funcionar, vai se movimentando dentro da tubulação. As pessoas que vivem nas extremidades da rede de abastecimento de água são as mais afetadas, porque são regiões que demoram mais tempo para receber a água em caso de interrupções e pode, com isso, receber mais ar, aumentando indevidamente o valor da conta de água. No sentido de evitar que o consumidor pague este preço, o referido projeto de lei tem por objetivo regulamentar a instalação de equipamentos hábeis para evitar a entrada de ar por parte da concessionária de abastecimento de água em Corbélia. O projeto de lei ordinária obriga que a empresa concessionária de serviço público Sanepar instalar, mediante a expressa solicitações do consumidor, o equipamento eliminador de ar nas tubulações que antecedem o hidrômetro do seu imóvel. No entanto, para não tornar o presente projeto inconstitucional, o valor das despesas com aquisições do equipamento e com a instalação do mesmo na tubulação cabe ao solicitante do mesmo. Todavia, a instalação do aparelho eliminador de ar deverá ser feita pela empresa concessionária Sanepar ou por empresa profissional por estar autorizado. Edifício da Câmara Municipal Corbélia, 7 de junho de 2019, 58ª Emancipação Política. Odair Pazetti, vereador.
Fica despassado para as comissões de Justiça e Redação, Xui, José Osnial, Luiz Carlos Stimer, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Zezinho Milhome, Paulo do Raio X, Gaúcho da Farmácia, Comissão de Viações e Obras e Serviços Públicos, Cordeiro, Stimer e Gronfel, e Comissão de Desenvolvimento Social, Luiz Stimer, José Osnial e Paulinho Zaquete. Passamos para a ordem do dia.
PRE 02-2019, data de entrada 3/6/2019, autor mesa diretiva. Emenda dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Poder Legislativo Municipal.
PRE 002-2019, em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade em segunda e última votação.
PLO 015-2019, data de entrada 15/4/2019, autor Poder Executivo, emenda, autoriza a alienação de área da propriedade do município na forma que especifica e dá outras providências.
PLO 015-2019, que autoriza a alienação de área de propriedade do município de Corbélia, em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Cinco votos contra cinco, e o presidente voto a favor. Seis votos a cinco, aprovado.
PLO 018-2019, data de entrada 3/5/2019, autor Poder Executivo. Emenda, autoriza celebrar termos de convênio com o Poder Judiciário do Estado do Paraná para academia de... a cedência do servidor municipal do Foro de Corbélia.
É a cedência aí da assistente social. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, que como está, quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade em primeira votação.
Senhor presidente.
Pois não?
É, as emendas para a segunda votação?
Não, não, hoje não tem aqui.
É que eu questionei sobre uma emenda, né?
Daí depois,
não, a necessidade da de a prefeitura precisando de funcionário para voltar em exercer sua função na prefeitura, entendeu?
Na segunda votação, então.
PLO 021-2019, data de entrada 10/5/2019, autor Valdir Cordeiro. Emenda, institui a Semana Municipal de Prevenções e Conscientização ao Combate ao Uso de Drogas e da Outras Providências.
Autoria do vereador Cordeiro, em discussão.
Senhor presidente, eu queria que lesse esse projeto na íntegra.
Pois não.
Projeto de lei. Institui a Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e ao Combate ao Uso de Drogas e da Outras Providências. Artigo 1º. Institui ao município de Corbélia a Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Droga, a ser realizada anualmente na semana correspondente ao dia 26 de junho, data em que se comemora o Dia Internacional do Combate ao Uso de Drogas. Parágrafo único. A semana criada por esta lei passa a fazer parte do calendário oficial do evento municipal de Corbélia. Artigo 2º. Poderá o Poder Executivo Municipal, através do seu serviço e secretarias, fomentar, organizar ações que visam a prevenção ou combate e conscientização sobre o tema, como campanhas, seminários, palestras, debates, reuniões, workshops, conferências, elaborações de cartilha, folders e cartazes e outros dados, amplas divulgações municipal. Parágrafo único. Durante o ano poderão ser desenvolvidas campanhas de ações que visa dar continuidade à conscientização do combate e prevenção ao uso de drogas. Artigo 3º. O Poder Executivo e a Secretaria designada poderá firmar parceria com outras secretarias municipais, autarquias, fundações, associações, ONGs, conselhos, entidades assistenciais, organizações ligadas ao tema, entidade religiosa, órgãos estaduais e federais, e com o setor privado para realizações da campanha e atividades inerente a esta lei. Artigo 4º. Durante a Semana Municipal de Prevenções e Conscientização ao Combate ao Uso de Drogas, serão debatidos, entre outros, os seguintes temas. Primeiro, transmissões e noções sobre o efeito de drogas nos estabelecimentos de ensino público e privado, com abordagem de outros aspectos essenciais, como, dentre outros, a dependência química, os motivos que levam a pessoa a consumir consumo de drogas, o tratamento, terapias e grupos de alta ajuda, os valores éticos e religiosos, a divulgação da mensagem na língua sensível visando esclarecer a população sobre a consequência do uso de drogas, autorizada a implantação no setor da saúde municipal de programa de prevenção, conscientização e combate ao uso de drogas. Campanha de prevenção, combate à conscientização do uso de drogas. Fortalecer o grupo de autoajuda e de aconselhamento às comunidades terapêuticas, que tem como objetivo favorecer e acelerar a recuperação do usuário de drogas e atender seus familiares. Artigo 5º. Poderá a Secretaria Municipal de Educação implantar nas escolas do município as seguintes ações: palestra com especialista no assunto, exposições de trabalhos escritos, cartazes e apresentações artísticas relativas ao tema, campanha educativa no combate ao uso de drogas, caminhadas, passeatas e atos públicos, seminários antidrogas, conscientizações na comunidade estudantil sobre a consequência do uso de drogas, bem como sua prevenção, tratamentos e combate. Capacitar educadores e professores da rede municipal de ensino sobre estratégia de combate ao consumo de drogas nas escolas. Desenvolvimento de programa do esporte, cultura e lazer através do contraturno escolar, movimentos comunitários, associações de moradores, entidades da sociedade civil, clubes e igreja. Estimular o estabelecimento de ensino privado a realizá-las. Parágrafo único. O evento educativo indicado neste artigo terão como objetivo básico a transmissão do ensinamento aos alunos sobre novidades, as consequências do uso de drogas. Artigo 6º. O Poder Executivo, durante a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização ao Combate ao Uso de Drogas, poderá incentivar e apoiar a realização de atividade na sociedade civil. Artigo 7º. Os eventos promovidos poderão ter o envolvimento da comunidade e, sempre que possível, contar com palestrantes, debatedores, com a participação de professores, médicos e pessoas especializadas no assunto. Artigo 8º. A despesa decorrente da execução desta lei correrão a contas das dotações próprias consignadas no orçamento suplementado necessário. 9º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Corbélia, em 10 de junho de 2019, 49ª Emancipação Política, Valdir Cordeiro, vereador. Justificativa. O presente projeto tem como objetivo combater o uso de drogas, alertando-os ao perigo e à consequência que as drogas atraem. A conscientização deste sério problema, a incorporação de agente social do governo municipal das questões relacionadas a este tema, que vem degradando as famílias e valores na sociedade. A justificativa para escolhas das semanas, compreendendo o dia 26 de junho, que nessa data comemora o Dia Internacional do Combate ao Uso de Drogas, com o objetivo de mobilizar a sociedade e convocá-lo para engajamento no combate a esse grande mal. Na última década, o consumo de droga vem aumentando assustadoramente em nosso município, e é cada vez maior o índice de menores de idade fragados consumindo, até vendendo os entorpecentes na cidade. Precisamos criar mecanismo que faz as interações de famílias que combate o direito ao consumo de drogas, promovendo a prevenção deste mal insuportável e incontrolável que está atingindo diversas famílias, independente de classe social, profissões, raças, etnias e cor. O município deve zelar pelo bem-estar dos seus munícipes, e a campanha de prevenção e de conscientização sobre o uso de droga visa evitar as pessoas de todas as idades que ingressam na droga. Drogas são venenos que afetam a mente, destrói a criatividade e a vida do usuário e de todos que estão na sua volta. E mais, a droga ocasiona problemas de ordem familiar, escolar, social e também governamental. Em todas as promoções realizadas estabelecidas neste projeto, destacamos o caráter educativo, objetivando a conscientização sobre o assunto, promovendo iniciativas na área de saúde, esporte, cultura e lazer, como os principais instrumentos de combate ao uso de drogas. O combate do uso de droga é um comprometimento de todos e entre os federativos do nosso município deve fazer a sua parte. Desta forma, peço colaborações dos meus pares para aprovações do presente projeto. Corbélia, 10 de junho de 2019, Valdir Cordeiro, vereador.
Em discussão.
Senhor presidente, novos vereadores, pessoas que nos prestigiam. Sabemos que a droga hoje é uma questão de saúde pública. Talvez as pessoas não imaginam o efeito que traz tanto para a sociedade como a parte familiar. E nós não estamos aqui só para discriminar essas pessoas, desprezar elas. Nós temos que encontrar um meio para que essas pessoas encontrem a sua maneira de sair da droga. Então, estou muito preocupado. A nossa cidade, uma cidade pequena, a gente que anda de dia a dia nos bairros, a reclamação dos pais com o problema de droga em suas famílias. Então, temos nós aqui, talvez, tem pessoas, mas será que há necessidade? Há necessidade. Esse é o trabalho nosso, é o trabalho de nós vereadores, e temos sim que se preocupar com a sociedade, principalmente com os jovens do nosso município. Então, peço aí o apoio do nome dos vereadores, que um pai que tem um filho com problema de droga, sabe o grande problema que tem dentro da casa. Então, nós não podemos querer pisar em cima dessas pessoas, discriminar da sociedade. Nós temos que encontrar um meio para ser incluído na sociedade e voltar a ser aquilo que devia ser, que foi educado pelos seus pais. Então, está aí o problema na cidade, não só com jovens, tem pessoas adultas, tem pessoas de idade que estão envolvidas com droga. Está tendo um grande problema na nossa cidade de suicídio, de jovens querendo se suicidar. Não é por causa de problema financeiro, não é por causa de problema de trabalho, é por causa do problema da droga. Então, estou preocupado, sim, estou preocupado, porque todos nós somos pais, temos nossos filhos, talvez a gente olhe o quintal do vizinho e não olhe o nosso quintal. Então, essa é a minha preocupação e espero a colaboração dos vereadores que seja aprovado esse projeto de lei.
Continua em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Luiz.
Quero iniciar dando meu boa noite ao senhor presidente, aos nobres pares, a todos que se fazem presente aqui nessa noite, novamente nos prestigiando em grande número de pessoas, e isso é importante nos debates que se trava aqui nessa Casa de Leis. Quero parabenizar o senhor vereador Cordeiro pela preocupação nesse aspecto da questão das drogas, né? Que é realmente, como o senhor disse tudo, o projeto na sua justificativa ficou bem claro do problema sério, o problema de saúde pública que nós temos em relação à questão do uso das drogas, e principalmente por parte de menores, né? A gente sabe que nosso município tem muito disso, e é uma coisa seríssima. É evidente que nos últimos tempos, a gente, através de leis, as famílias foram bombardeadas numa inversão de valores, né, onde tudo ficou relativizado. A gente vê até hoje, a gente vê deputados querendo implantar a liberação do uso da maconha e assim por diante. Isso é uma inversão de valores. As famílias foram podadas no direito de poder educar os seus filhos através de muitas leis. A má interpretação do Estatuto do Menor e do Adolescente, e aí por afora, né? As escolas não conseguiram suprir essa falta, às vezes, que a família fez por estar confusa até no processo de educação dos filhos. Isso é um tema bem amplo, né? Claro que a gente não pode discutir a fundo aqui, teria que ter uma condição especial para discutir e debater tudo isso. Mas vem a calhar, e eu diria mais, não seria só uma semana. Isso tem que ser um processo permanente de prevenção, de conscientização, desde a mais tenra idade, né? As famílias sozinhas não estão conseguindo mais fazer com que seus filhos fiquem longe das drogas, porque fora do seio da sua família, a criança é bombardeada. Até mesmo pela internet, por todos os meios, pelas mídias, pelos meios de comunicação, a criança é bombardeada com ideias extravagantes de liberdade e tal, e vai por aí afora e entra nessa senda da droga. Nós, sociedade e família, estamos perdendo a guerra para o traficante, que gosta de usar principalmente covardes mesmo, gostam de usar menores para a distribuição do seu ilícito, né? Ficam aliciando menores. É um problema seríssimo, muito mais sério que todos nós pensamos. Então, meus parabéns, vereador. Eu diria assim, o poder público, as escolas, né, o Ministério Público, o Judiciário, as polícias, todos devem, como eu disse em outro dia que a gente fez, que foi comentado a respeito disso, todos devem numa ação conjunta. Eu vejo muita pouca ação preventiva, vejo muita pouca ação no sentido de conscientizar, de ter palestras, e tem que ter essa semana sim, mas isso deve ser corriqueiro, para que cada geração que vem, as crianças, como vão indo para a escola tal, e convivendo na sociedade, aprendam que isso é um engodo, é uma enganação, é algo ardiloso. Eu diria, do ponto de vista de quem é cristão, que isso é a ação do maligno na nossa sociedade, é o que destrói a sociedade, porque quem seria o futuro do nosso país está à mercê desse tipo de ação, né? E é uma batalha difícil de ser vencida, mas ela pode ser a partir da prevenção. Meus parabéns mais uma vez, e sou plenamente a favor disso, e gostaria que tivesse pleno êxito essa semana aí e pudesse ser implantado por mais tempo. Muito obrigado.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação. PRE 001-2019, institui na Câmara Municipal de Corbélia a Câmara Jovem, onde tem aqui uma emenda que tira o D1-001-12, emenda modificativa.
Emenda. Apresenta a emenda do projeto de resolução 01-2019 com a finalidade de aprimorar a técnica legislativa. As comissões que o presente subscreve no gozo das suas atribuições regimentais apresentam a seguinte, emenda modificativa. Abre-se o artigo 26 do projeto de resolução 01 de 3 de junho de 2019 com a seguinte redação. No artigo 26, essa resolução entra em vigor na data da sua publicação oficial, revogada a disposições é ao contrário, especialmente o Decreto Legislativo número 01-2012. Justificativa. A justificação dos termos do parecer conjunto das comissões. Câmara Municipal de Corbélia, 11 de junho de 2019. Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Comissão de Educação, Cultura e Saúde. Juliano Schmidt, presidente. José Uni Alves, vice-presidente. José Heleno Milhomi, presidente. Paulo José Borges Cardoso, vice-presidente.
Coloco a emenda modificativa em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Agora coloco, então, a PRE 001, já com a emenda aprovada, em discussão que institui a Câmara Municipal de Corbélia, a Câmara Jovem da Outras Providências. Coloco em discussão. Peço, então, ao vice-presidente dessa casa que assuma que eu possa me manifestar.
Assumo o trabalho da mesa e convido o vereador Luiz Stefanello para fazer uso da palavra.
Senhores vereadores, a todos que se fazem presente aqui nesta noite, a imprensa, em nome do nosso amigo Fabão Potência, será de suma importância a Câmara Jovem do nosso município, onde os candidatos terão todos a mesma sintonia e todos com os mesmos direitos, que teremos essa parceria com o Tribunal de Contas também, e que cada um deles terá aqui um padrinho, cada vereador aqui será padrinho, será por sorteio, e aonde vem aí a contribuir com o desenvolvimento do nosso município, o conhecimento dos trabalhos desta casa, saber um pouco mais sobre a política, para que eles possam estar aí tendo noções do que é uma indicação, um requerimento, o que é um projeto nesta casa de leis e tudo o que passa aqui no nosso município, para que eles possam ter essa compreensão e entender a política de maneira diferente. Porque tudo passa pela política e muitas pessoas não têm este conhecimento ainda, muitos também não têm interesse, mas que possa também, então, esses jovens, a cada ano será um ano só para cada um deles, e depois será novamente a eleição, então isso vem a quê? Contribuir com a nossa sociedade, tipo aquela matéria que tinha a Organização Política Social Brasileira, o SPB, onde isso vem a somar muito com a nossa comunidade. Então peço o apoio dos vereadores desta casa.
Continua o debate. Não havendo mais debate, devolvo os trabalhos para o vereador Elis Stefanello.
Coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade em primeira votação.
Indicação 47/2019. Autoria Paulo José Borges Cardoso. Indica a agilização e a instalação do ponto de recolhimento de entulho em pequena quantidade e demais materiais não recolhidos pela Comar e pelo serviço de recolhimento do município. O vereador que subscreve as atribuições constando o regimento interno das casas de lei indica. Nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal e gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar e agilizar instalações do local que sirva como ponto de recolhimento de entulhos e demais materiais que não são recolhidos pela Comar, bem como pelo serviço público do município. Justificativa. O vereador justifica que esta é uma grande dificuldade enfrentada pelos munícipes, pois, quando necessita de fazer descarte de materiais, como galhos, entulhos em pequena quantidade, não há local próprio para ser depositado. O mesmo, tampouco, empresa especializada para realizar os serviços no município. Portanto, indica ao senhor prefeito que viabilize um local adequado no qual o material possa ser depositado pela população. Paulo José Borges Cardoso, vereador.
Vereador Paulo do Raio X.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, boa noite a todos. Essa é uma dificuldade que todo mundo enfrenta aí há muito tempo. Especialmente agora, depois da aprovação da lei, que tramitou aqui nessa casa, que regulamentou essa questão dos entulhos, depois de ter sido aprovada aqui a parceria com a Comar, que está fazendo o trabalho de varrição das ruas, e está dando certo, pelo que se percebe, eu acredito que seja a hora de dar o segundo passo. Nós temos dificuldade porque quando o cidadão tem um sofá velho para jogar fora, tem um móvel velho, tem um pouquinho de entulho lá, um carrinho de tijolo que fez uma pequena reforma, não é viável a pessoa contratar uma caçamba para colocar lá 20, 30 quilos de entulho. E não tem onde colocar. Se tivesse um ponto de recebimento, como existe em outros lugares onde a gente foi visitar, eu tive o prazer de ir junto com o Dr. Luiz, com o André, o diretor de meio ambiente do município, em vários, quando presidente dessa casa, né, em várias cidades aí onde existe esse tipo de serviço. E existe, por exemplo, em Marialva, um ecoponto, que se chama. É um local onde as pessoas têm dois funcionários ou dois cooperados da associação que ficam lá recebendo esse material, recebendo, reciclando, separando o material e direcionando para as caçambas adequadas. As pessoas chegam lá, obviamente que não pode chegar com uma carga de entulho, mas com uma quantidade razoável,
para depositar lá naquela, naquele local. Ou um móvel velho, alguma coisa nesse sentido. Todos sabemos aí que a gente sai pelas ruas, hoje mesmo eu observei vários locais. Na frente da minha casa mesmo eu tirei um pouco de móveis que eu acabei desmontando. Então lá não estou conseguindo achar um local para direcionar isso, não acho uma empresa especializada para levar esse material embora. Então, essa é a dificuldade. Fica fácil para o município agora, uma vez que existe já essa parceria com a Comar, existe já a autorização dessa casa para que isso aconteça, basta se criar um local aí, colocar lá um container, um pequeno escritório, alguma coisa para essas pessoas ficarem, e fazer o controle correto desse material. Com certeza vai até aumentar aí o material que a associação recicla para vender, e serão mais duas ou três ou quatro pessoas, sei lá, que terão um emprego aí e vai resolver pelo menos o problema desse entulho, desse material que está aí nas calçadas. Porque eu até estive falando com o fiscal do município que está fazendo esse trabalho agora, ele mesmo falou que tem dificuldade, porque as pessoas perguntam o que fazer com esse material e ele mesmo não sabe o que falar. Então, acho que está na hora de se tomar uma medida urgente com relação a isso para acabar esse problema. Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador Paulo do Raio X. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Indicação 48/2019. Autoria Valdir Cordeiro e Paulo Zaquete. Indica ao senhor prefeito que viabilize a revitalização e manutenção do lago municipal. Os vereadores que subscrevem as atribuições constantes do regimento interno das casas de lei indicam. Nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresento proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a realização de obras para promover a revitalização e manutenção do lago municipal no município de Corbéria, sendo necessário fazer melhorias no passeio público que se encontra bastante danificado, bem como melhoria na iluminação, reforma aos quiosques e a ponte. Fazer a troca de banco, dentre outros reparos que for necessário. Justificativa. Os vereadores justificam que é necessário garantir a populações lugares adequados para passeio e entretenimento. O Lago Municipal é um dos pontos turísticos do município, porém, atualmente, os munícipes têm encontrado dificuldades para frequentar o local por conta de diversos fatores. O principal motivo é a falta de iluminação e calçada danificada, que dificulta a locomoção, o local em risco, as pessoas que frequentam o local, bem como expõe os diversos riscos à população que reside na proximidade do lago, uma vez que as condições precárias atraem pessoas de má fé que praticam atos de criminalidade, comprometendo assim a segurança de diversas famílias que moram na redondeza. Portanto, solicita que seja feito o reparo do referido local, a fim de possibilitar a realização de melhorias necessárias, sendo manutenção do passeio público, dos bancos, iluminação, bem como no quiosque e na ponte. E também proceder a podas da árvore desta forma, pedem para que a referida indicação seja atendida. Valdir Cordeiro e Paulo Zaquete, vereador.
Vereadores em discussão.
Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos prestigiam, essa foi uma reivindicação dos moradores da Vila Unida e do bairro Paraná, que chamaram eu e o nome do vereador Paulinho para fazer essa reivindicação. É um lugar bonito, um lugar atrativo, um lugar que a natureza está lá para todos nós aproveitar aquele local, mas do jeito que está, não tem mais como. Então, estamos fazendo essa cobrança, fazendo essa indicação. Já cobremos pessoalmente do senhor prefeito a boa intenção dele para fazer melhoria lá, que faz muitos anos que ninguém investe naquele lugar. E tem muita dificuldade lá para os moradores daquele local, porque, infelizmente, tudo o que acontece está lá no lago. Roubam a bicicleta, levam para o lago. Assaltam alguém, se escondem no lago. Vão traficar tráfico no lago, vão traficar no lago. Então, nós temos que fazer se tornar um lugar que o pai, a mãe, o cidadão, aquele que paga imposto, aquele que tem um bom caráter, aproveita aquele lugar. Mas, para aproveitar aquilo, o poder público tem que fazer a sua parte. Está completamente abandonado, está perigoso. Esperamos que, se Deus quiser, não aconteça um acidente, que está com os quiosques todos caindo. estão caindo, estão ponto de cair. E talvez uma criança, um senhor idoso, ou qualquer pessoa passando lá, pode dar um acidente grave. Então essa é a minha preocupação. Um pedido dos moradores da Vila Unida, do bairro Paraná, lá as pessoas transitam, tem várias igrejas evangélicas para o outro lado do lago, várias pessoas passam, não estão passando mais, não tem mais condições. A partir desse momento lá, quem manda é os traficantes lá, não o cidadão do bens. E eu falo aqui porque eu não tenho medo, não nasci não vou viver internamente, não nasci para ter medo de covarde e de sem vergonha. Então, temos que tomar urgentemente lá. As pessoas não conseguem mais transitar lá. Os pilantras, os vagabundos, os safados tomaram posse do lago municipal. Então, nós vereadores, o poder público, tem que tomar uma atitude o mais rápido possível para levar o cidadão de bem lá, levar o pai, a mãe, as crianças, aproveitar aquela área de lazer do nosso município, que foi feito com tanto carinho no passado e hoje está completamente abandonado.
Continua a discussão, vereador Paulinho Zaquete.
Senhor presidente, nobres vereadores, aos presentes, meu boa noite. Também quero aqui dizer que nós aí, durante 3 dias aí, acompanhamos o lago municipal, de dia, de noite, para verificar realmente se as reivindicações das pessoas que estavam fazendo realmente condizia com o que elas estavam falando, e realmente a gente constatou que muitas coisas lá está deteriorado, inclusive a iluminação. À noite ali é um breu, você não vê nada ali dentro, né? E sem contar ali que calçamento ali de passeio deteriorado, quiosque caindo, conforme o Cordeiro falou, que o quiosque lá a gente balançou assim, ó. Ele até fiz uns vídeos, né? Eu gravei para levar até o prefeito, para que ele olhasse, né? E realmente ele ficou abismado com aquilo, porque ali pode acontecer um acidente de uma criança. Criança, ele sobe na árvore, ele sobe no banco, ele sobe em tudo. E aquele quiosque sobre uma criança meio pesadinha, vai cair tudo em cima dela. Então a gente já está alertando, foi mostrado, porque a coisa não está fácil ali, né? E ali tem várias coisas, passarela, que também, os palanques ali, se olhar de cima assim, está entrando para dentro ali, que apodreceu todo, né? Os cupim, a água com o tempo, né? Deterioramento. Então, muitas coisas ali tem que realmente ser feito, a iluminação, e também a gente tentando ver uma coisa, apareceu outras lá, que o pessoal também pede encarecidamente um redutor de velocidade, que a partir de semana que vem vão estar encaminhando para essa câmera, né? Que dizendo ali, os vizinhos de cima ali, dizendo que vários acidentes já aconteceu ali, devido à alta velocidade que o pessoal passa ali, às vezes muitas crianças brincando ali, né? Então, assim, a preocupação minha é simplesmente e principalmente com as crianças. Porque nós, adultos, nós vamos lá passear, a gente se cuida, a gente sabe que isso não pode mexer, né? Mas a criança, não. A criança, ela gosta, principalmente, aquele quiosque está um perigo muito grande, tem que ser, assim, emergente. Nem que vá lá e derrube eles, por enquanto, derrube para evitar o acidente. Então, essa é a minha preocupação e peço aí a colaboração dos nobres vereadores.
Continua em discussão.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Luiz.
Pertinente a indicação dos senhores, realmente precisa urgentemente fazer alguma coisa lá. A gente sabe, né, todos são sabedores, de que o nosso prefeito demonstrou preocupação em relação a isso já de muito tempo atrás, né? Inclusive essa casa devolveu as sobras, né, no mandato do ex-presidente da Câmara, do Paulo, R$500 mil, no sentido de fazer um grande projeto de revitalização em parceria com Itaipu. Né? Me parece que agora Itaipu não está mais investindo nessas áreas, mas de qualquer forma temos R$500 mil para poder investir na revitalização do lago, de acordo conforme o acordo que foi feito entre Câmara e Prefeitura na ocasião da devolução desse recurso. Então, nada mais justo que seja utilizado para fazer lá, né? Em outro debate, a gente falou que poderia ser usado esse recurso em outros projetos, numa questão de prioridade, mas como houveram outras soluções, deve-se usar, então, esse recurso para melhorar todo esse problema. é uma gama de situações aí que mostram um risco, né? Como o vereador Cordeiro falou, na questão da utilização daquele local no período da noite para tráfico e consumo de droga, né? Se torna impraticável que uma pessoa de bem passe por lá, né? É uma coisa até perigosa, né? E por aí afora, todos os outros riscos da questão da estrutura e tal. Final de semana a gente recebeu visita de pessoas de outra cidade aqui e a gente foi dar um passeio na cidade. Passamos lá no lago, mas a gente não pode ter tanto orgulho de levar as pessoas lá e mostrar o lago para elas, né? É porque está realmente deteriorado. Mas a gente sabe, nós somos sabedores de que o nosso prefeito tem a preocupação de trabalhar aquilo, haja vista a tentativa aí de fazer um grande projeto de revitalização. Mas vamos ver o que pode ser feito e muito pertinente. Parabenizo os senhores mais uma vez pela indicação. Muito obrigado.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 12/2019. Autoria: Valmir Gronfel Reis, Juliano Schmidt, Odair Pazetti, José Osni Alves e Ivan Bontempo. Requer informações referentes ao processo licitatório do contrato de prestação de serviço da obra de reforma de cobertura da UBS Central. Os vereadores que subscrevem a atribuição constante do regimento interno das casas de lei requerem, no termo do artigo 181 do regimento interno, ao senhor prefeito municipal, que encaminha a este poder legislativo informações referentes ao processo licitatório, bem como o contrato de prestação de serviços da obra da reforma da cobertura da UBS. Da UBS Central, sendo necessário conter as cópias de ambos. Justificativa. Os vereadores justificam que têm recebido questionamento por parte dos munícipes que requerem as informações solicitadas para que possa prestar esclarecimento à população, bem como estar desempenhando suas funções de fiscalização, as quais o inerente ao cargo de vereador. Juliano Schmidt, Odair Pazetti, José Osni Alves, Ivan Bontempo e Ivan Gronfel Reis, vereadores.
Vereadores. Para a discussão.
Segue a justificativa pelo requerimento, senhor presidente.
Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta para a ordem do dia, convido a assessora Ana que passe a fecha de inscrição para que se faça uso da tribuna. Convido para fazer uso da tribuna Paulo do Raio X.
Novamente, meu boa noite a todos, senhores vereadores, senhores aqui presentes, ex-presidente da casa, seu Adão Barbosa, Fabão Potência, representando a imprensa, em especial Marcelo, né, Marcelão, meu amigo, hoje aparecendo por aqui, em especial os frequentadores, componentes aí do Centro de Convivência. Hoje uma vitória para os senhores, é o primeiro passo dado aí, a certeza que de uma forma ou outra vai acontecer sim a reforma lá no Centro de Convivência. Independente de vender o terreno ou não, se conseguir-se esse recurso de outra forma, certamente não haverá necessidade de vender esse terreno. Mas se for o caso, eu vejo que é mais importante, se não tiver outra forma, a reforma do Centro de Convivência, a construção da capela, mas eu ainda vejo como mais importante a reforma do Centro de Convivência, que é onde as pessoas utilizam ainda em vida, né? Que está ali para ser utilizado enquanto estamos aqui. Então, fico feliz por essa conquista, eu diria assim, e desejo que isso aconteça o mais breve possível para que vocês possam utilizar um espaço digno, onde vocês possam realmente usufruir desse tempo que é muito, eu diria assim, justo por tudo que já fizeram por essa cidade e tudo que ainda tem para fazer, porque a história está aí, né? Então, fico feliz e parabéns a esses senhores. Quero aproveitar para parabenizar aqui uma cidadã aqui de Corbélia, uma pessoa que está, eu diria assim, representando Corbélia muito bem, no Brasil todo e agora fora do Brasil, né? Cristiane Krieger, que foi convocada aí para compor a seleção brasileira de canoagem na categoria paralímpica. com várias medalhas já, nas competições que já frequentou, e agora ela foi convocada para participar da seleção brasileira, no Pan-Americano, no Sul-Americano, e está aí trabalhando, participando e sonhando, um sonho não tão impossível, que é, de repente, participar de uma Olimpíada, né? Uma Paralimpíada, que é o ano que vem no Japão, né? Imagina nós com a Corbeliense lá no Japão representando o Corbel. É um grande orgulho para a nossa cidade, é um orgulho para todos nós aqui. E eu quero propor aqui a todos os vereadores dessa casa que a gente faça uma moção de aplauso para essa pessoa que está representando o Corbel tão bem. Eu acho que justo e merecido. E pedir também aqui encarecidamente que o Poder Público do município apoie essa cidadã no que for possível, uma vez que o município está investindo tanto no esporte, apoiando tanto o esporte de Corbela, então eu acho que muito justo que o município apoie também essa cidadã que está representando Corbela dessa forma, uma vez que se apoia o esporte para que as pessoas tenham uma qualidade de vida boa e também para aquelas pessoas que estão começando possam de repente subir e crescer no esporte que pratica. Então essa pessoa já cresceu, já mostrou que está aí capacitada e está sendo convocado para a seleção brasileira. É o ápice, né? É o ápice da carreira. Então, parabéns a Cristiane e convido a todos os vereadores para que a gente faça aí uma moção de aplauso para ela, em nome de todos. Conversei hoje com o prefeito, coincidentemente, na hora que eu estava chegando aqui para a sessão, ele estava saindo do gabinete, eu tive tempo de falar com ele sobre um assunto que me... Fiquei feliz por um lado e fiquei triste por outro. Não sei se os senhores acompanharam aí o Diário Oficial, do último dia 14, sexta-feira, se publicou um decreto instituindo a diária para os motoristas da saúde. É um sonho, talvez, de alguns motoristas, é uma... até um pleito meu, que várias vezes eu falei que deveria ser feito isso, e finalmente estão fazendo. Parabenizo a administração por tomar essa providência, mas fico triste por dois motivos. Primeiro, que eu acho que o decreto não é um instituto legal correto para isso. Tem que ser através de lei, porque existe lei, é uma legislação que fala sobre isso. E a última lei que tratou desse assunto, ela revogou disposições contrárias. Então, teria que se definir através de uma emenda na lei já existente ou algo nesse sentido. Mas isso é o menor dos detalhes, porque eu tenho certeza que, vindo para essa casa, é uma forma fácil de corrigir e é uma forma de dar uma segurança jurídica maior para essa questão. Mas o que me deixou meio triste foi os valores. Os valores vão de R$50 a R$200. R$50 para aquelas viagenzinhas próximas aí, que de repente só vai gastar com um almoço, alguma coisa, eu até acho que não tem problema. Até 350 quilômetros de ida e volta. E a diária maior, que é até 1.200 quilômetros de ida e volta, né? Ou seja, 600 quilômetros, no caso de ir para Curitiba e voltar, são R$200. Eu acho que, eu até pedi para que se revejam esses valores e melhorem esses valores. Nós, vereadores, temos uma diária de R$350. O motorista, eu acho que teria que ter no mínimo uma diária igual. Se ele vai dormir, ele vai comer, vai ter as mesmas necessidades que nós. Os diretores também, R$350. Então eu acho que eles devem também ter os mesmos valores, porque eles também vão ter que dormir num hotel, eles vão ter que comer, eles vão ter que almoçar, vão ter que dormir, vão ter que ter todas as despesas que nós aqui temos, que os diretores têm. Então eu acho que seria justo que os motoristas também tenham, se não querem pôr no mesmo valor, mas melhorem um pouco, porque eu acho que merece sim. São motoristas que vão levar pacientes, estresse, e sofrem bastante com isso. Então, eu parabenizo a iniciativa aí da administração, mas o prefeito já me garantiu, nessa conversa agora, rapidinho, ele dentro do carro mesmo, eu pedi para ele que eu revisse isso, ele falou que vai rever isso e vai ver o que é possível fazer para melhorar nesse sentido. Mas, de qualquer forma, fico feliz de ver que a administração está se preocupando com isso, dando uma condição maior aí para os motoristas da saúde, que são responsáveis pela vida das pessoas, principalmente para as pessoas que estão com uma dificuldade maior, acabam se deslocando aí para tratamentos de saúde e tem uma grande dificuldade. Então, Parabéns à administração pela iniciativa. Espero que revejam isso e deem uma melhoradinha aí para os motoristas, porque eu acho justo.
Nobre vereador, só uma parte, se me permite.
Não.
Eu quero corroborar com o senhor em tudo que o senhor falou a respeito dessa questão aí. E endossar e dizer mais que quando nós defendemos os direitos de alguns funcionários, nós também temos que olhar a questão da administração. E, nesse caso, o senhor colocou bem. Esses colaboradores, eles se deslocam para longe de suas residências, né, transportando pacientes, né, em estado sempre de doença, né, porque se tem que recorrer a Curitiba é porque há uma questão mais grave. E lá eles têm que pernoitar, têm que ficar lá, se alimentar. E realmente esse valor que foi colocado aí é baixo, realmente, né? Porque a gente sabe que os custos lá em Curitiba são altos. E realmente endosso e faço parte dessa ideia aí de que tem que fazer o caminho correto, através de uma lei mesmo, né? O decreto deixa brechas para que aconteçam problemas sérios, inclusive para o prefeito. Aí é que entra o nosso papel como vereadores, alertar o prefeito de quando é feita uma coisa fora daquilo e que pode gerar problemas futuros para o administrador ou para o município. Muito obrigado.
Obrigado, senhor. Bom, para concluir, eu quero me reportar aqui o porquê de eu estar pedindo meu afastamento da CACENC como conselheiro. Eu já, na gestão anterior que eu fui vereador, eu fui conselheiro da CACENC, eu acho que eu dei a minha participação, minha colaboração. A CACENC, vou dizer para os senhores que está assustando sim. No último cálculo atuarial, aí, para quem não sabe ainda, o déficit atuarial da CACENC chegou aos 80 milhões. 80 milhões de reais. Se não tivesse sendo pago corretamente, como está sendo pago esses últimos dois anos, seria mais. Mas, infelizmente, é isso sim. E eu quero parabenizar a Márcia, que é a secretária executiva da CACENC, pelo grande trabalho que ela faz, trabalho fora de série, uma dedicação fora de série, Maria José, como presidente da CACENC, também faz um trabalho excepcional, uma dedicação sem tamanho. E alguns membros aí do conselho também. Mas eu estou decepcionado com certas questões ali, não vem ao caso entrar aqui e dizer que esse rombo, esse buraco, vem de muitos anos, desde a instituição da CACENC, pelos gestores, pelos prefeitos que passaram e deixaram de fazer os aportes corretos. No começo era uma forma de pagar menos, né? Contribuição menor. E também uma administração errada em muitos setores da própria CACENC mesmo, lá no passado. Coisas que não podiam ter acontecido, aconteceram. Então, quando algumas pessoas vêm e falam, nossa, isso aqui sempre foi uma maravilha. Não, não foi. Se tivesse sido uma maravilha, não teria 80 milhões de déficit. CACENC hoje tem 30 e poucos milhões de ativo, mas ela tem 80 milhões de passivo. São 80 milhões que o município vai ter que aportar nos próximos anos. Não sei de onde que vai sair para cobrir esse rombo. Ouçam o que eu estou falando. Talvez eu não esteja aqui mais o dia que isso acontecer. Mas é preocupante. Por isso eu rogo aos senhores vereadores que jamais estejam os senhores aqui agora ou no futuro. Não permitam mais parcelamentos de dívidas. Não permitam mais empurrar com a barriga dívidas da CACENC, que isso do município com a CACENC, obviamente, que isso só acarreta numa bola de neve e cada vez maior. Vai chegar um momento em que o município talvez não tenha mais condições de aportar o dinheiro que é previsto nesse cálculo atuarial nos próximos anos. Hoje, o município de Corbélia já está aportando, além dos descontos previdenciários, além do repasse previdenciário normal, além da taxa administrativa dos, salvo engano, 2%, que é aportado, o município já aporta 180 e poucos mil reais por mês extra de aporte financeiro para cobrir esse rombo. E muito em breve, o aporte estará próximo, nos próximos anos aí, não muito longe, esse aporte vai passar dos 5 milhões. Então, imagine os senhores tirar 5 milhões do recurso livre do município para repassar para a Cacenc, que é uma necessidade. Vejam bem, os senhores, jamais falei e jamais vou falar que a Cacenc tem que acabar, até porque não pode acabar. A Cacenc tem que permanecer e o município vai ter que cobrir isso, sim. Até porque o INSS não iria aceitar a Cacenc do jeito que está a Cacenc hoje. Infelizmente é assim. Então, temos que tomar cuidado, nós como legisladores, como fiscais, para que não aconteça mais o que aconteceu no passado e aumentar cada vez mais essa bola de neve. Eu não me admiro pelo fato de ninguém querer assumir aqui como conselheiro, porque realmente é um rabo de foguete. Obrigado, senhores, e boa noite.
Obrigado, vereador Paulo Raio X. Convido o vice-presidente desta casa, Rogério Farmácia, que assuma que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Elis Stefanello para fazer uso da tribuna.
Senhores vereadores, os que nos acompanham pela televisão legislativa, os que se fazem presente aqui nesta noite, agradeço a presença de cada um e de cada uma. Falando em centro de convivência, onde hoje, então, em segunda e última votação, o empresário Nercy de Bernardo se manifestou, dizendo que há 25 anos não se faz nada pelo centro de convivência e nem pela capela mortuária. Muito bem, se não faz nada, mas agora está sendo feito. Se quando não se faz nada há reclamações, agora que está sendo feito, vai ter reclamação? Quem que entende? Se não faz, por que não faz nada? Se vai ser feito, por que não devia ter vendido? Então tem que ser analisado muito bem. Se uma folha do município de Corbélia chega em 53%, se a educação mais 15%, se a saúde mais 25%, ainda temos viações e obras, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, Secretaria de Esporte, Cultura. Da onde que vai tirar dinheiro? Então, o amanhã não se sabe. São todas pessoas aí que já estão com sua idade avançada e merecem o nosso respeito, já passou da hora. Se não foi feito, agora vai ser feito. Então, quem ganha com isso? Não é a população? O terreno está ali, para você fazer uma construção bem feita ali, vai 2 milhões ou mais. Vai tirar dinheiro da onde? Falar é fácil. Criticar, melhor ainda. Mas quando você está aqui no lugar do vereador, que o vereador não tem hora para receber uma ligação, o vereador não tem feriado, não tem domingo, ninguém fala. O vereador é cobrado em todo lugar que faz, ninguém fala. E quando é feita aqui uma ação que tudo passa por esta casa, se não faz, não fazia. Por que não fazia? Agora faz. Então tem que ser bem analisado. Porque está aí e será feito. E quem ganha com isso é a população de Corbélia, porque todas as religiões vão usufruir da capela mortuária. O centro de convivência vai vir de encontro às pessoas de terceira idade do nosso município. Fomos ao Braganey, juntamente com o vereador Cordeiro, Márcio Marafão, onde estão na sexta ponte de poste, esta maior aqui, que ela tem 9 metros por 6, 23 mil reais, e essa outra tem 7 por 5, 19 mil reais. Estão lá já com a sexta ponte fazendo. E nós ainda não iniciamos a primeira. Então, não sei dizer o que, que acontece, porque lá no Braganey está sendo feito. Será que lá no Braganey são mais inteligentes que nós? Será que a sabedoria é lá no Braganey e Corbélia não tem sabedoria? Não sei. Eu pergunto. Aqui, as faixas elevadas, 12 feitas no Braganey, no valor de R$ 6.500 cada uma. R$ 6.500. Então está aqui mais um exemplo a ser copiado, que é de suma importância. Também falando sobre pontes, o Adelino Ribeiro, secretário de Viações e Obras de Cascavel, juntamente com o engenheiro, o vereador Gaúcho, juntamente com o prefeito, o Lucielio estava lá. Então, está mais essa parceria aí, Corbélia vai entrar aí com o material para que Cascavel faça. Mas estamos nesse impasse também, tivemos a primeira reunião em 15 de dezembro, depois em fevereiro. Esperamos aí que temos duas pontes pequenas, uma de 4 metros e outra de 4,5, e daí a maior lá, que é mais dificuldade. Mas esperamos que agora também tenha aí, porque a população ali está aí nos cobrando, e é dia e noite. Fui também no Planalto Piquirizinho, o vereador Cordeiro foi junto, são 7 quilômetros, um trabalho muito bem feito, tem que parabenizar pelo bom trabalho que está sendo feito ali, ficando ali, excelente. São 7 quilômetros, vai vir de encontro mesmo o Planalto Piquirizinho ali, essa parceria com a Itaipu Nacional, e dizer os 40% da administração, que está sendo super importante, que se não tem, não faz. Então, tem que ser analisado tudo isso também. Mas assim, estivemos lá, e vai ficar aí muito bom para o Planalto Piquirizinho, que há mais de 20 anos que não acontecia. Então, está acontecendo, não vi nenhum parabéns. Mas não estava fazendo crítica. Mas não fazem. Não aparece no Planalto. Não desenvolve. Onde é que estão os maquinários? Cadê a amarela? Se meu filho ver, vai se assustar. Agora a amarela está lá. Não tem parabéns, não tem muito obrigado. Participei também na APAE, juntamente com o vereador Gaúcho, com o prefeito Dr. Giovanni, a entrega aí de um Ford Ka, através do deputado federal Edmar Arruda, e o trabalho aqui do vereador Gaúcho, onde eu vi no semblante das crianças aquela felicidade, aquela alegria, dos professores, todos que estavam lá na PAI, aquele momento emocionante mesmo, ajudar aquelas pessoas que realmente precisam. Isso é... Não tem nada que pague, né, Gaúcho? O Gaúcho estava lá, viu da importância que é a contribuição. E dizer que a PAI de Corbélia, ela é exemplo para as PAIs do Paraná. Então está sendo copiado aí, parabenizar a Leila e todos os professores, todos que trabalham lá. A PAI de Corbélia está de parabéns. Que pena que, assim, estamos fazendo aos poucos, mas quanto mais se puder fazer, porque ali sim, ali você vê que você está fazendo um trabalho para aqueles realmente que precisam, você vê aquela alegria.
Só um minutinho.
Pois vereador. Não, vereador Gaúcho.
É, e lembrar também que tem 200 mil lá para a reforma do mini ginásio deles, né? Que vai servir de... para eles fazerem aí atividades físicas também, sabe? Mais uma conquista do vereador Gaúcho da farmácia. É aquela vez lá, inclusive estava o senhor junto, o vereador Luiz, o vereador Paulo, junto o prefeito, o Dange também, a Luciele, aonde que nós tínhamos a van, tinha conquistado, pois veio dessa através do Estado aqui, cancelamos, né? E depois veio uma verba para direcionar alguma parte aqui. Então a gente decidiu colocar lá na PAI, que é merecedor também daquele ginásio, que está lá 20 anos, praticamente abandonado por falta de, talvez, alguns projetos que saiu fora do... que não era para acontecer a construção, de uma maneira ou de outra, aí travou. Então agora foi acertado tudo. O prefeito, aos pouquinhos, realmente está contribuindo, ajudando, é importante isso. E como se diz? E o carro... ele veio, como vocês estavam presentes, vocês podem falar. Quando o vereador, quando o deputado falou assim, não, se sentiu orgulhoso de estar lá, vereador junto com o prefeito, mostrando assim uma boa conversa, vendo a seriedade, onde ele falou assim, não, vou dar mais um brinde, né? Que foi o carro. Então, é só para dizer que algum passarinho aí que não tem não, foi conquista minha mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gaúcho. Participei da festa junina na Escola Castro Alves também, onde teve a participação bastante da população, em nome da diretoria, que agradece a presença de todos, todos que contribuíram, colaboraram aí com a festa junina na Escola Castro Alves. Dizer também que quando essa semana aí do combate às drogas, dizer que tem que ter a participação, é de todos. É dos pais, dos sindicatos, da associação comercial, da imprensa, da administração, do legislativo. É um conjunto. Se não for em conjunto, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O que, que eu vejo aqui nesta casa? Se eu estiver mentindo, pode levantar a mão e falar. É só quando tem interesse do benefício daquela localidade, daquelas pessoas. Fora disso, as pessoas não aparecem aqui, e o contexto não é de todos, não é todos. Então, isso é importante, que todos assumam a causa e também façam sua parte, porque senão fica difícil. Então, tudo isso tem que ser analisado. E eu digo, não importa quantas vezes você caia, que todas as vezes que você cair, que você se levante. Um grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus.
Nesse momento, devolvo os trabalhos da mesa para o vereador Elis Stefanello.
Reassumo a presidência e convido amanhã, então, né, José?
Amanhã eu convido a todos das comissões, né, às 9 horas.
Obrigado, não havendo mais matéria, declaro encerrada a sessão.